Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem eu não publiquei o Radinho, mil perdões, me atrapalhei todo, e justo num dia que foi, puxa, palpitante, a história do buraco negro está pipocando, no jornal impresso, eu peguei meu jornal impresso hoje de manhã, a capa era a foto de um buraco negro, e normalmente aqui no Radinho eu evito as coisas que, sei lá, vocês já vão trombar por aí, né, sendo descritas, explicadas, narradas por alguém muito mais competente do que eu. Né? Então hoje, se qualquer, imagina, se você pegar aqueles jornais gratuitos de rua, já devem estar vendo alguma coisa do buraco negro. O que eu posso acrescentar nessa história? É, lógico que, em primeiro lugar, é emocionante pra caramba. A gente tem, nos últimos anos aqui, visto confirmações que são épicas, de coisas que a gente estava sonhando, né, que a ciência estava prevendo, mas que a gente está confirmando diretamente agora pela primeira vez. E tudo isso, muito, muito disso tem a ver com as coisas, com as previsões do Einstein. O Einstein é um personagem muito curioso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo a respeito, mais eu me fascino. E ontem eu ouvi uma história, não sei se vocês viram, que eu vou pesquisar mais, tá? Então eu vou contar o pouco que eu ouvi, o que eu lembro disso, né? Que é outro filtro. Acontece o seguinte, na verdade, Ok, o Einstein não tirou tudo do zero, não foi um Big Bang na cachola dele, não é que ele descobriu tudo sozinho, né? Ele já capitaliza em cima de uma série de Maxwell, Lorentz e outras descobertas científicas, outras teorias que o precedem, então não é exatamente do zero. E tem outra questão que é interessante, a matemática do Einstein não era tão adiantada assim. Em diversos momentos ele teve que recorrer a amigos com conhecimento melhor de matemática para conseguir chegar às últimas consequências das intuições que ele tinha. E aí tem uma história que eu ouvi ontem, que eu preciso pesquisar, é muito interessante. Quando a gente vê notícias de buraco negro, às vezes aparece, às vezes, né, lógico, não vai ser no jornal gratuito que você pega na esquina com o táxi, mas é uma coisa chamada raio de Schwarzschild. O negócio é o seguinte, esse Schwarzschild, acho que é assim que pronuncia, se for em alemão é assim que pronuncia, olha que história interessante. As previsões, isso no meio da Primeira Guerra Mundial, né, quando o Einstein está lançando lá as primeiras teorias científicas dele, esse Schwarzschild, ele estava na guerra, ele estava nas trincheiras, e nas trincheiras ele conseguiu ali, imagina, escapando de tiro, bombo, diabo, gás, né, etc. e tal, ele conseguiu fazer as equações que descrevem o buraco negro, né, que descrevem o raio, a partir de que tamanho, né, que a luz não consegue mais escapar, essas coisas todas que o próprio Einstein ele não tinha conseguido calcular, ele não tinha conseguido fazer uma equação para isso. Era um desdobramento natural da história do espaço-tempo, da gravidade, etc. e tal, mas ele não tinha traduzido isso de uma maneira matemática clara. Esse Schwarzschild, em princípio, estava na trincheira e ele manda as equações dele, o trabalho dele para o Einstein num cartão postal. Olha que coisa insana imaginar que aquilo que você viu ontem em todos os lugares, vai ter gente tatuando esse negócio daqui a pouco, né, tem a ver com um cara, com um alemão numa trincheira, mandando um cartão postal com o Einstein. Eu achei essa história bárbara. Outra história que também isso acho que dá para comentar. Eu acho que dá para comentar. Está todo mundo super tocado, né, pela figurinha da Kate Bowman, que é uma menina super nova, que teria sido, olha, a gente está conseguindo ver esse buraco negro por causa dessa moça aqui. Né, bárbaro, Leia, eu assisti, vi entrevista, eu assisti o TED que ela fez alguns anos atrás, tá legal. Então, o que eu tenho a acrescentar sobre isso? Na verdade, assim, palmas para a moça, palmas para todo mundo, não é só ela, são mais de 200 astrônomos envolvidos na história. Mas tem um fenômeno curioso que acho que é o seguinte, ela é uma moça e ela é engraçadinha e ela tem todo um charme, uma inocência, né, que parece que a gente precisa. Né? Se de repente isso tivesse, o mesmíssimo trabalho tivesse sido feito por um nerd sem graça, mal-humorado, feio, sei lá, será que a gente estaria achando tanta graça? Né? E será que se ela não tivesse feito um TED? Porque todo TED tem a mesma o mesmo a maneira de operação, né? São normalmente pessoas carismáticas que falam de um jeito tocante. Parece que você vai lá no TED para se sentir emocionado, assim como você vai dar risada naquelas comédias tipo Trair e Coçar é só começar. Você nem lembra o que aconteceu, você só lembra que riu muito, né? Então o TED tem toda essa mística, tem todo esse modo de funcionamento. A palestra dela foi um caso exemplar disso, porque, de novo, uma moça novinha, né, num projeto bacana, envolvido em coisas realmente grandiosas, né? É matéria-prima do TED, todo mundo sai super feliz, sai quentinho por dentro. Então, eu acho que um aspecto, aí tem outro aspecto nessa história, além do aspecto TED, né, além do aspecto da mocinha ser a mocinha, tem também o aspecto de que isso pode servir de incentivo para que mais meninas abracem a carreira científica, ou pelo menos as carreiras de exatas, que é uma coisa que aparentemente em alguns países está em xeque. Então, o que é curioso é que ela, quando ela, se você assistir a palestra que ela deu no TED, ela no final ela faz questão, né, de mostrar o time com quem ela trabalha. Depois ela faz questão de mostrar uma foto em que aparecem centenas, a 200 pesquisadores. É a carinha dela, mal você vê, ela tem que colocar uma seta. Então ela teve esse cuidado de mostrar que ela não fez isso sozinha. Mas como a mídia e todos nós precisamos, né, ter esses ícones, a mídia só mostra a moça. A moça foi mais cuidadosa, foi mais generosa do que a mídia está sendo. É muita gente envolvida. Vocês devem ter visto, os números são todos colossais, o negócio está 54 milhões de anos-luz da Terra, é longe pra caramba. É para você conseguir ver aquilo, é a mesma coisa que você conseguir ler um jornal que está. Como é que é a história? Você conseguir ler um jornal que está na Europa, ou então identificar uma laranja na Lua. Mas outra foto que acho que também chamou bastante atenção, e aí eu vou tentar colocar isso no radinhodepilha.com hoje, é chamar a atenção para uma outra moça que foi chave, né, no progresso da ciência. É uma foto que circulou muito ontem, é da nossa amiga Kate Bowman, sorrindo, né, diante de uma pilha de discos de computador, de hard drives, de discos rígidos. Se é que por que que ela tá uma pilha de discos rígidos? A quantidade de dados que cada telescópio gerou era tão grande que não adiantava transmitir pela internet. Saía mais barato arrancar o disco do computador e mandar de avião. Então, em alguns momentos, a banda mais larga do mundo não é fibra ótica, é avião. Bota tudo dentro do avião, é mais tranquilo, é mais seguro. Acho que cada telescópio, pelo que eu vi, eram oito espalhados pela Terra, né? Eles acabaram funcionando, graças ao algoritmo dela, sobretudo, eles funcionaram praticamente como se fosse um único telescópio do tamanho da Terra. Então, foi uma coisa meio virtual, né? A gente simulou um telescópio tamanho da Terra. Cada telescópio desse gerou 1.000 terabytes de informação. Imagina, aqui em casa, porque imagina o HD aqui deve ter alguns teras, imagina 1.000 desses, multiplica por 8, é o que ela tinha em cima da mesa, né? E aí o que acontece é que um dos canais que eu segui, ele fez um paralelo com uma outra foto de uma outra moça genial, né, uma outra programadora genial. Vamos lembrar, essa moça é uma programadora, ela fez um algoritmo com outra programadora genial, que foi a moça que programou a missão Apolo. Então a outra foto mostra uma mocinha também de saia, uma coisa super anos 60, com óculos assim divertido, diante de uma pilha de papel. Essa pilha de papel era o código da missão Apolo. Imagina, uma pilha de papel cabe hoje provavelmente no quê? Num pendrive, né? E agora a outra precisava transportar por avião milhares de terabytes de dados. Então, relembrando, e olha, eu mesmo não estou fazendo meu papel direito, eu devia lembrar agora o nome dessa outra programadora que fez o código da missão Apolo. Eu vou dar o link aqui para vocês verem com um pouco mais de cuidado. Mas, de novo, mais uma menina importante, mais um desenvolvedor, um programador importante na história da ciência. Pronto, então acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. É histórico, vamos lembrar que ano passado a gente teve a questão do registro do choque, da fusão de dois buracos negros através de ondas gravitacionais. Isso também é épico, isso é absolutamente épico, mas acontece o seguinte: é muito mais difícil de entender ondas gravitacionais e isso não gerou uma foto. Olha que coisa maluca, né? As ondas gravitacionais são muito impressionantes, são muito revolucionárias, elas transformam o futuro da astronomia. Ela está dando novos olhos, a gente não era capaz de enxergar com ondas gravitacionais, agora a gente sente o universo através de um novo sentido, como se fosse uma outra coisa sensorial. Isso é realmente. Mas o que acontece? Isso nos gerou uma imagem bonita. Né? Olha que diferença faz a imagem bonita, seja da mocinha, seja do buraco negro, né? A gente é uma criatura visual estranha. Mas de qualquer maneira, Einstein aí sendo validado, né? Aliás, aqui no Radinho eu estou sempre comentando de experimentos, né, para tentar ali sabatinar as intuições do Einstein, e por enquanto, 100 anos depois, o velhinho continua batendo um bolão. Acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Vamos avançar aqui. Tem uma questão curiosa, quer ver? Vamos ver, cadê? É curiosa, intrigante, na verdade, aliás, bastante perturbadora, e tem a ver com outro campeão de audiência aqui no Radinho, que é a China. Saiu aqui na Technology Review que pesquisadores chineses fizeram um. Nem sei, pode ser um experimento, pode ser uma barbaridade, depende do seu, né, da sua régua, de indignação, com macacos, com chimpanzés. Vamos lembrar que chimpanzés são muito próximos dos seres humanos, 98% do DNA é igual, né, só 2% separam a gente. A questão é que 2%? O que que exatamente torna os humanos humanos? E nessa saga de tentar descobrir o que que torna os humanos humanos, os cientistas chineses fizeram algo que parece sessão da tarde ou matinê, que é modificar geneticamente macacos, introduzindo ou alterando os genes da inteligência, colocando os genes humanos no cérebro de macacos para ver o que acontece. E segundo eles, parece que os macacos estão mais espertos. Na sequência, a comunicação é interrompida depois de um banho de sangue em que macacos. Não, estou brincando, isso é o planeta dos macacos, né? De novo, né, o Ocidente aqui completamente pasmo, boquiaberto, por experimentos que, cara, atropelam a ética, engatam ré, atropelam de novo, né, e que transcendem em muito, né, a nossa capacidade de até de discutir uma coisa dessas, como é que os caras estão fazendo experimentos com animais numa questão tão sensível quanto é aquilo que nos define como humanos. Eu fico sem palavras. Eu ia ter até uns detalhes aí que uma das coisas que os cientistas chineses estavam tentando descobrir se é aquilo que realmente nos torna mais humanos. Eles inseriram lá um gene que em princípio faria com que o cérebro do chimpanzé se desenvolvesse como nós. Uma das características do cérebro humano é que ele demora a infância mais prolongada, né? Você pega um bebê humano e um bebê primata, no começo eles são pau a pau em termos de inteligência. Chega num certo ponto, muito rapidamente, o cérebro do primata para de se desenvolver. O cérebro humano não para. Então, essa poderia ser uma das diferenças. A gente simplesmente tem uma infância prolongada. O cérebro tem mais tempo para crescer e se expandir. No primata, isso é abortado. Então, essa foi uma das coisas que os caras testaram. Eu nem sei o que dizer, tá? Eu vou pensar, amanhã eu digo. A questão é que realmente os caras. Bom, deixa para lá, vamos mudar só um pouquinho. Vou tentar pegar alguma ideia um pouco mais inspiradora. Hoje eu descobri. O imperador do Japão, Akihito, vamos lembrar que o imperador do Japão é uma figura simbólica, ele perdeu completamente qualquer poder político depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que antes disso o imperador era considerado descendente direto do Sol e as pessoas não poderiam olhar diretamente para o imperador, senão elas iam ficar cegas, né? Bom, então por sorte, né, os caras desistiram dessa coisa. E o imperador, como tem um papel simbólico, ele tem bastante tempo livre. E como é que o imperador Akihito usa o seu tempo? Com ciência. Ele é um pesquisador que continua publicando papers científicos aos 80 e poucos anos. Não só ele, alguns príncipes da família real japonesa têm várias figuras proeminentes. papers sobre a taxonomia de peixinho, não é de sushi, não tem nada a ver com sushi, não tem nada a ver com sashimi, tem a ver realmente com o estudo biológico dos peixes. Mas eu achei interessante, eu achei inspirador que o velhinho, que podia estar fazendo qualquer coisa, caçando o dia inteiro, não está fazendo nada, o cara, ele realmente. Bom, vamos lá, deixa o cara para lá. O que mais que tem? Essa história do buraco negro, estou vendo a minha listinha de notícias aqui, todos eles têm a ver com o bendito do buraco negro. Até esse buraco negro acabou obscurecendo, por assim dizer, um outro buraco importante, eu acho um buraco importante também, e que pode inclusive trazer outras descobertas revolucionárias. A sonda Curiosity, que está em Marte já faz um bom tempinho, ela conseguiu finalmente cavar um buraco no chão. E, né, faz lembrar a minha infância na praia, cavando. Bom, ela cavou um buraquinho no chão, ela achou ali um solo argiloso, cavou um buraquinho para traçar experimentos científicos. Por que alguém cava buraquinhos em Marte? Não é por tédio, né, que nem o imperador japonês, mas porque a gente está procurando sinais. É, digamos, ruim, basicamente ruim. A gente vai esquecendo mais. E aí, faz um bom tempo que as pessoas vêm experimentando como estimular eletricamente o cérebro e para ver o que acontece, né? Então, tem até kits domésticos que você pode botar um capacete e ficar tentando estimular o seu cérebro para ver o que acontece. Eu acho que eu já compartilhei aqui no radinho histórias que o exército está usando isso para aumentar a eficiência dos soldados, blá blá blá. Pois bem, o que essa reportagem está dizendo que aparentemente em condições científicas não caseiras, né, em condições de laboratório, se você pegar pacientes que têm Alzheimer, que é uma atroz, né, tem um efeito devastador na memória. Se você submete o cara ali a uma tempestadezinha, né, controlada no cérebro, a memória dos caras passa a funcionar melhor e dura por algum tempo esse efeito. O que eu acho interessante disso tem a ver, de novo, com complexidade, teoria do caos, que é uma coisa que eu adoraria, estou tentando entender cada vez mais tal, mas que é o seguinte, aparentemente, eu vou tentar agora costurar um monte de coisas que eu andei vendo por aí, lendo por aí, aprendendo por aí. Acontece o seguinte: o cérebro tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, certo? E essas coisas, elas estão normalmente. O que que a gente imagina? Um relógio suíço, né? Que tem que estar todo mundo batendo o bumbo certinho. Mais ou menos, porque é muito mais complexo do que isso. Algumas coisas têm padrões, o cérebro funciona numa certa frequência. Algumas coisas têm frequências próprias, então na verdade é um monte de frequências loucas dentro do cérebro, como se fosse uma orquestra. Aí você fica, bom, o ideal é que seja uma orquestra perfeitamente afinada, né, em que ninguém desafina. Mas o que eu já vi por aí é que uma certa dose de caos, uma certa dose de ruído, uma certa dose de coisas sem padrão acaba sendo útil para manter as coisas funcionando, né? Porque se você não introduz essa certa ordem de bagunça, de caos, de imprevisibilidade nas ondas cerebrais, isso pode fazer com que algumas ondas cerebrais praticamente travem, elas entrem numa sincronia e não saiam mais. O certo é que elas, é como se fosse uma banda de jazz em que elas sincronizam com quem elas querem, quando elas querem, com um pouco mais de liberdade. Se marcar bobeira, essas coisas travam e aí o comportamento se torna menos eficiente. Então, porque eu estou falando aqui de orelhada, deve ter especialista por aí fazendo xixi na calça de raiva, mas eu estou improvisando logo de manhã, é isso que acontece. Bom, então, o que eu tenho visto, né, costurando essas coisas todas, é que uma das maneiras como o corpo, a biologia, garante que o nosso, não só o cérebro, mas o próprio coração funciona o tempo todo, é injetando sempre uma quantidade razoável de desordem para evitar que alguns padrões travem. Imagina seu coração por alguma razão qualquer trava numa certa frequência, ele para de bater, ele entra em arritmia, ele perde o compasso, né? Então, é uma certa dose de caos. Por isso que, aliás, vou fazer uma outra, me lembrei de uma outra história. Parece que quando você faz um eletrocardiograma e aquela coisa é muito organizadinha, isso é um mau sinal, né? Um bom sinal de um coração saudável é quando aquele negócio realmente tem ali uma certa dose de caos, que é um sinal que sim, o organismo consegue manter o funcionamento sem espanar. Bom, em suma, aparentemente, essas intervenções no, com esses aparelhos que dão essas tempestadezinhas cerebrais restaurariam, né, o funcionamento, a sincronia do funcionamento do cérebro, melhorando a memória. Bom, tudo para mostrar que quanto a gente entende pouco dessa história toda, né, que você percebe que é um paradigma de funcionamento bastante diferente do mundo engenheirístico, né, que a gente faz com que tudo seja absolutamente exato, perfeito, né, e sem nenhum tipo de interferência. Nesse caso, a gente percebe que para a biologia, uma certa dose de caos é fundamental para evitar que as coisas travem. Eu achei legal essa história. E se eu estiver profundamente errado, ou mesmo superficialmente errado, me corrijam, eu posso estar chegando às conclusões erradas a respeito dessa história. O que mais que tem aqui? Tem mais algumas notícias, mas acho que eu vou deixar para amanhã, para esse episódio não ficar um pouco longo demais. Tem aquecimento global no Alasca, acho que eu vou deixar para amanhã. O que eu vou deixar para amanhã, com certeza, é uma coisa surpreendente, que a Ford está. Eu vou comentar rapidamente, aqui na verdade eu não li inteiro, só li por cima. Então vou comentar, amanhã eu comento com um pouco mais de propriedade. A Ford, em princípio, está botando o pé no freio, e essa é exatamente a metáfora sendo usada na manchete, no seu esforço de carro autônomo. Então, provavelmente, o que isso quer dizer é que, veja bem, não é tão fácil assim fazer um carro autônomo, que provavelmente a mídia e a própria indústria, né, pirou o cabeção com esse mito do carro autônomo, né? Esses cyber-otimistas ficam achando que está tudo logo ali debaixo do nosso nariz, não está, as coisas são muito mais complexas do que isso. Então está aí esse movimento da Ford, que eu pretendo explicar, ou pelo menos comentar um pouco melhor amanhã, pode ser um sinal de que muita calma nessa hora. Veja bem, a coisa não é tão simples assim. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho, muito obrigado. Bom, vamos lembrar, Radinho está no Spotify, Roda e Avisa está no Spotify, estamos também no Google Podcasts, estamos no radinhodepilha.com. Existem inúmeras maneiras de você não seguir o Radinho, que é o que 99% das pessoas que eu conheço fazem. Por isso que vocês são raríssimos. Grande abraço e até amanhã.